Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar a nova edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de conversar aqui com a cantora, compositora, jornalista e produtora Mona Gadelha. Simone Maria Alexandre Gadelha, ou simplesmente Mona Gadelha, nasceu no dia 28 de outubro de 1960 em Fortaleza. Considerada pioneira da cena rock em Fortaleza em meados da década de 70, ao lado dos artistas Sigbert Franklin, Ricardo Augusto Rocha e Lúcio Ricardo, entre outros, Mona participou do lendário show Massafeira, organizado pelo cantor e compositor Edinardo, em colaboração com outros nomes significativos da música cearense. O Massafeira é um dos principais movimentos culturais realizados no Nordeste. O show também originou o álbum duplo em vinil de mesmo nome, lançado pela CBS em 1980, o qual conta com a faixa Cor de Sonho, uma composição de Mona Gadelha. O primeiro CD de Mona, que leva seu nome no título, foi lançado em 1996. De lá pra cá, já são 7 álbuns, um DVD e 7 singles gravados. Vale sinalizar que seu terceiro disco, Tudo Se Move, conseguiu ótima repercussão no Brasil e no mercado internacional, especialmente com a faixa Saint-Denis Ceará, que foi incluída em diversas compilações lançadas nos Estados Unidos, Ásia e na Europa. Sua atuação como jornalista e escritora também é bem relevante. Mona venceu o concurso de contos femininos do jornal O Povo, com júri presidido pelo escritor Moreira Campos, em 1980. Também como escritora, publicou um perfil biográfico de José de Alencar. Foi editora do semanário Meio e Mensagem, atuando ainda como jornalista na TV Manchete, O Povo e O Estado de São Paulo. Em 2004, criou o selo Editora Musical e Produtora Brasil Bis. Teve a oportunidade de participar de diferentes feiras internacionais, na França, Espanha, entre outros lugares. Mona Gadelha também é coordenadora do Laboratório de Música do Porto Iracema das Artes, em Fortaleza, onde atua desde 2014. Bem, mas quem vai contar essas e outras histórias para nós será a própria Mona, mas como é de praxe em nosso podcast, antes de iniciar o papo, vamos de som, vamos escutar a faixa Cinema no Ar, também conhecida como Meu Amigo Jack. Então com vocês, Mona Gadelha, no MPB Unesp.
Meu amigo Jack, comprou um carro prateado. Ele me disse que essa é a cor do seu desejo. Mas está de olho naquele rapaz, sentado atrás da nossa mesa. Eu disse, cuidado, Jack, as coisas podem não ser assim tão naturais. Você sabe que as pessoas às vezes são tão convencionais. E ele me deu um carão. Meu amigo Jack, meu amigo Jack, comprou um carro prateado. Ele me diz que essa é a cor do seu desejo. Mas está de olho naquele rapaz, sentado atrás da nossa mesa. Saímos daquele bar e fomos até a praia do futuro. O carro de Jack brilhava até mesmo no escuro. Mas só não conseguimos encontrar novas emoções. Essa é a cor do seu desejo. Mas está de olho naquele rapaz, sentado atrás da nossa mesa. amigo Jack comprou um carro prateado. Meu amigo Jack comprou um carro prateado. Meu amigo Jack comprou um carro prateado. Meu amigo Jack comprou um carro prateado.
Legal, um belo som para a gente iniciar o nosso podcast. Agora eu tenho a satisfação de chamar aqui Mona Gadelha. Mona, bem-vinda ao MPB Unesp.
Obrigada, é um prazer conversar com você, com os ouvintes, as ouvintes.
Geralmente eu inicio o papo querendo saber do meu entrevistado, da minha entrevistada, como rolou a relação com a música, com a arte. No seu caso, você vem de uma família de músicos, de artistas, ou de um espaço onde se cultuava a arte de uma forma diferenciada?
Eu fui uma criança que ouvia muito rádio. Minha mãe trabalhava como funcionária pública e ela acordava cedinho e ela colocava rádio, aqueles rádios grandes, né? De antigos, anos 60, eu nasci em 60. Então, eu passei essa infância no bairro de Fortaleza, chamado Aerolândia. E minha mãe, ela ouvia muito, né? Então, assim, eu já fui e comecei cedo, desde criança, ouvindo e me interessando muito, né, pela música. E aí eu ouvia criança ainda, mas eu lembro de ouvir Maísa, de ouvir Celi Campelo, de ouvir esses discos que minha mãe... tinha também, ela tinha discos de cera também. Minha mãe se chamava Rita e ela tinha esse amor muito grande pela música, ela se emocionava muito com música, acho que passou isso para mim. Eu não tenho na família, irmãos, né, pais, eu não tenho músicos, né. Meu avô, pai do meu pai, ele foi poeta, né, a origem do meu avô e da família do meu pai é uma cidade do Ceará chamada Limoeiro do Norte. Então, meu avô escrevia, né? Tô tentando aqui pensar os pontos, ligar os pontos assim possíveis, né? E dois primos, o Wilton e Hipólito, que foram grandes violinistas, são, né? Acho que eles ainda não estão mais exercendo, assim, tocando, porque seguiram para outras carreiras, né? Na área do direito e da medicina, mas eles foram violinistas da orquestra do SESI, no Ceará. Então, são essas ligações, assim, próximas, né? Então, não há uma relação tão direta, né? Como, às vezes, a gente tem em famílias, né? Onde todo mundo toca, todo mundo canta, todo mundo compõe, né? Eu acho que, no meu caso, foi mais essa paixão mesmo da minha mãe, né, pela música, e eu ouvindo desde criança, fui também, né, acalentando, né, esse amor pela música desde cedo, realmente um amor muito grande, né, que começa ali um pouquinho com a Jovem Guarda. Peguei ainda um pouquinho ali do final da Jovem Guarda, do Roberto Carlos. Eu adorava Roberto Carlos. E minhas irmãs gostavam do Gerry Adriani, do Vanderlei Cardoso. Minhas irmãs também gostavam muito de Elvis Presley, né? Depois, assim, já na adolescência, eu fui conhecer mais os Beatles e me apaixonei por Janis Joplin. E aí o rock and roll, a Rita Lee, aos 15 anos, enfim. Me apaixonei completamente pelo rock and roll e comecei a cantar em bandas de rock muito cedo em Fortaleza.
Mas ainda pequena, você já teve contato com violão, algum canto assim? Foi tudo realmente espontâneo até chegar nesse processo da entrada do rock na sua vida? Ou foi a partir desse momento mesmo?
Tudo muito espontâneo. Eu tinha uns caderninhos que eu já fazia umas músicas e anotava os versos e eu lembrava das melodias, tudo muito intuitivo. E sabe que faço até hoje também muito isso, né? Já estudei violão, estudei piano um pouco e tudo, e tento às vezes me desapegar desse método, né? Porque você fica assim, mas é tudo muito intuitivo, mas isso acontece, é muito engraçado, né? É muito interessante. Eu sei que alguns compositores também criam assim. Então, às vezes eu nem uso um instrumento, eu crio as composições, e o mais engraçado é que eu lembro delas, e às vezes depois tento tirar no violão, no piano, e isso é desde criança. Eu tinha um caderninho onde eu fazia as músicas, né, colocava ali as letras e ia cantando junto.
Que legal, que legal. E essa paixão, essa verve, né, pela escrita também, ela vem junto nesse processo, Mona? Por exemplo, você tinha também um apreço pela literatura, porque o Nordeste, ele é muito rico culturalmente em várias esferas, né, principalmente cordéis e tal, né?
Sim.
Tem grandes nomes, né, da escrita.
Sim, eu era uma devoradora de livros, assim, desde cedo, já comecei a usar óculos desde cedo, porque eu lia muito, né, lia muito, devorava livros, revistas em quadrinhos, revistas, assim, banca de jornal, eu era frequentadora assídua, assim, sempre pedindo aquele dinheirinho para a mãe, para alguém comprar as revistinhas e livros, assim, sempre foi essa leitora, né? Acho que isso também acabou, acabei me desenvolvendo na escrita, comecei a escrever, né? Escrevia também desde cedo, criava histórias, pequenos contos, eu cheguei a ganhar um concurso de contos, eu tinha 19 anos, ia fazer 20 anos, acho que é isso, 1980, ganhei o primeiro concurso de contos femininos do jornal O Povo.
Que bacana.
Com um conto chamado Contagem Depressiva, e foi um barato, porque assim, o presidente do júri era um dos nossos maiores escritores, né, um grande Moreira Campos, né, Moreira Campos, que uma vez eu vi uma entrevista na Folha de São Paulo, o Boris Schneider me falando que pediram para ele citar uma grande injustiça na literatura brasileira, e ele citou Moreira Campos. Moreira Campos é um orgulho nosso aqui do Ceará, e é fantástico, maravilhoso. E também lia Moreira Campos, e aí lia Fernando Pessoa, lia a história do rock, porque eu acompanhava os jornais alternativos também, da chamada imprensa nanica, né? Cheguei a colaborar em alguns jornais, o Cogumelo Atômico de Santa Catarina, da minha amiga Inês Mafra, que a gente tem toda uma correspondência, né? A comunicação era toda epistolar, né? Eu recebia dezenas de jornais alternativos em casa, então era essa forma, né? Era a internet da época, né? A gente, a arte postal, né? E trocar fitas cassete, conversando pelas fitas cassete, né? Foi muito rica toda essa experiência. E aí comecei já a cantar com alguns artistas da cidade que estavam muito ligados nessa cena do rock, né, no mundo.
Tipos quais? Dá para citar nomes?
Claro, principalmente um grupo chamado Perfume Azul. Perfume Azul é de dois queridos amigos e parceiros, que era o Sigbert Franklin, um grande artista plástico também, um artista visual que infelizmente não está mais entre nós. E o Lúcio Ricardo, que continua sua carreira aqui no Ceará brilhantemente, sempre nos assombrando com a sua voz incrível. E o Perfume Azul, a gente fez muitos shows juntos. Para você ter uma ideia, eu, quando fiz o mestrado em 2018 na Universidade Federal do Ceará, que foi onde eu me formei também em comunicação social, então eu voltei para a universidade em 2018, né? Entrei na faculdade em 1980, voltei em 2018 para fazer o mestrado. E fiz um mestrado que o objeto da pesquisa era o Perfume Azul. Então, a minha dissertação, ela foi publicada em livro, eu lancei em livro no ano passado, e se chama O Perfume Azul, Rock e Transgressão na Fortaleza dos Anos 70. E eu sou uma personagem também desse trabalho.
Do próprio estudo.
Estou lá escrevendo na primeira pessoa, contando um pouco dessa cena efervescente em Fortaleza, em meados dos anos 70, né, que mais na frente acabou culminando com o movimento, o evento chamado Massa Feira Livre.
Bacana, essa é Mona Gadelha contando um pouco da sua trajetória artística aqui pra gente. E agora vamos com mais som, vamos escutar San Denis Ceará, clássico do repertório de Mona Gadelha no MPB Unesp.
cinema no canal, e mal e bem no não do sol. Na sombra total, calar, cantar, dançar, dormir. É tudo igual. E mais, e amor, pedia ao mexer, Jérôme Gilbert, Iracema no café. As cartas do velho baralho jogam nossa sorte, os reis escrevem nos vitrais. Estrela do Norte nos arrabaldes desta cidade, além das portas de Paris, fugindo da felicidade, aquém do corpo que o sol quis. Mexer, cadê você? Sumiu da Bourmier. Mexer, cadê você? Sumiu da Bourmier. A graça passa, voltou pro Ceará. Eu vi Iracema beira-mar, e mal e bem no sim do sol. Na sombra parcial, calar, cantar, dançar, dormir. Nada é igual, o vento penteia todo o cabelo. A duna é cama pra ela e ele. O sol desenha na areia branca a sombra incerta desse coqueiro. No vai e vem da rede, a chuva mata a sede. No vai e vem da rede, a chuva mata a sede.
Mona, seguindo o papo, você se formou em comunicação social e criou uma trajetória relevante no jornalismo também. Nesse sentido, as atividades jornalismo e música caminharam juntas no processo de profissionalização?
Exatamente. Eu me interessei pela comunicação porque a gente não tinha tanto acesso, né, a aulas. Era um outro panorama, né, um outro cenário. Então... Se viver de música continua sendo difícil.
Imagina lá atrás, hein?
Imagina isso, né? Lá atrás, ali no meados dos anos 70, né? E ainda vivendo sob um regime de ditadura militar, né?
Mulher no rock.
Nossa, era tudo na contramão, né? Por isso que eu tenho uma música chamada Incorrigível, que fala que continuo vivendo na contramão. Então era muita contramão e assim, eu tinha um fascínio pela comunicação, né, pela arte pop, muito ligada nisso. E eu pensei, puxa, o mais próximo, né, do que eu faço, que é escrever, porque hoje a gente chama, né, as especializações em jornalismo, publicidade, mas quando eu fiz era comunicação social, então englobava tudo, né? Uhum. Não tinham essas, né, essas sub-áreas, né, como tem hoje. Então foi um curso de eu sou bacharel em comunicação social, né, na Universidade Federal. A universidade aqui, especialmente a Faculdade de Arquitetura, sempre foi também um ponto de muita efervescência cultural também, tanto é que muitos compositores do Ceará têm formação na arquitetura, né, como o grande amigo Ricardo Bezerra, o próprio Fausto Nilo, Brandão. Então tem essa conexão aí com a universidade, especialmente com a Faculdade de Arquitetura. Ali a gente tem um centro de humanidades, né, onde eu estudava, que fica na Avenida 13 de Maio, e ali eu encontrava, morava pertinho, né, também tinha todo esse movimento, né, todo mundo, o Sigbert e o Lúcio Ricardo também moravam juntos. Eu falo isso na dissertação, né, nessa proximidade da gente como vizinhos, né, o destino nos colocou ali, todo mundo junto ali nesse pedaço. E aí, realmente, fazer o curso de comunicação foi muito bacana. Eu acabei trabalhando no jornalismo, fui repórter do jornal O Povo, fui repórter da antiga TV Manchete, fui redatora da agência Escala, que é uma agência também lendária no Ceará, precursora em muita... em formato de comunicação também, em formato de anúncios mais ousados, né? Para você ter uma ideia, a Escala tinha entre os redatores o grande, saudoso, dos maiores nomes da cultura do país, que foi o Gilmar de Carvalho, né? Que faleceu, infelizmente. Né? E o Gilmar é um pesquisador, professor, e foi redator da Escala, né? Enfim. Então, tudo isso, acho que, Renato, eu botava tudo isso num balaio só, numa coisa só, né? Sempre pensei isso, né? Essa coisa que antigamente se chamava de multimídia, né? Eu pensava assim. E juntei tudo isso, fui estudar comunicação e enveredei pela escrita no jornalismo. Fiz rádio também, fiz um programa na Rádio Universitária, na Rádio Universitária FM, que é uma rádio maravilhosa aqui do Ceará.
Mona, você citou o movimento Massafeira, né, um importante encontro cultural que é pouco falado aqui no Sudeste e eu creio que mereça mais atenção, mais divulgações. Né? Você pode explicar para o nosso ouvinte o que foi o Massafeira Livre, a relevância desse movimento cultural e de que forma ocorreu a sua participação?
Pois é, o Massafeira, Renato, eu acho que tem muito ainda para ser estudado e ser descoberto, redescoberto, né? Porque foi um evento de 4 dias no Teatro José de Alencar, em março de 79. Houve o que a gente chama quase como uma ocupação do teatro, com várias linguagens artísticas, música, teatro, cinema, né? Literatura, artes visuais... organizado pelo Edinardo e também por Augusto Pontes, um grande letrista, né, ex-secretário da Cultura do Ceará, também falecido. E Augusto Pontes, junto com o Edinardo, produziram esse evento e foram agregando as pessoas. Então, um evento também do que se chama hoje colaborativo. Eu era muito jovem, eu tinha 18 anos, então foi uma honra ser convidada para participar do Massafeira no Teatro José de Alencar, que é um teatro belíssimo, nosso templo assim, das artes no Ceará. E me apresentei lá num dos dias e a gente via assim, uma circulação imensa de gente, principalmente pessoas jovens como eu. E Edinardo até conta que isso começou de uma forma meio espontânea, dos jovens começarem a procurá-lo e ele perceber assim, um número muito grande de pessoas fazendo arte e resolver juntar todo mundo naqueles 4 dias e fazer o que a gente chama de... Foi uma verdadeira revolução, foi uma assim, quem foi não esquece, né? Os jardins do Teatro José de Alencar, cheio de pessoas, e lembro demais, era uma coisa maravilhosa, e estavam ali também Walter Franco, Zé Ramalho, Amelinha, né, Dominguinhos, então também vieram artistas, né, do Nordeste, teve participação de Belchior, do Fagner, do Fausto Nilo, enfim, que eram, né, já eram artistas conhecidos e nacionalmente, né, já festejados nacionalmente, E dali surgiu o convite do Jairo Pires, que era o diretor artístico da CBS, a atual Sony, né, para lançar um disco, para fazer um disco. E eu lembro que numa entrevista, Ednardo falou assim, olha, um não vai dar, tem que ser duplo. E olhe lá, e não vai dar ainda, mas um álbum duplo, né? E me parece que eles ficaram muito encantados com essa força, né? Com essa coisa tão incrível de tantas pessoas fazendo arte, especialmente música, né? E de gêneros musicais diferentes. Nós éramos conhecidos como a turma do rock, né? Eu, Silvestre, o Ricardo, junto com Ronald Carvalho, que também fazia parte do Perfume Azul, e também o Milton Mocó, também do Perfume Azul. Tinha outras bandas também, a banda Chá de Flor, do João do Crato, esse artista incrível, né? Que mora no Crato e é uma explosão de talento no Cariri, que é outra região. Aí o Cariri já é uma situação, já é uma outra história à parte, porque é um berço da cultura, que é a região que a gente chama do Cariri, né? E também artistas do Cariri participaram, o Pachele Jamacaru, ele está no disco Massa-feira. E eu acabei sendo convidada também para participar do disco com um blues, né? Um blues chamado Cor de Sonho.
Para sinalizar o ouvinte aí, que é um clássico também da sua trajetória, né?
Obrigada. Essa música me dá muitas alegrias, porque eu fiz essa música com 16 anos, né? E até hoje, assim, no Ceará, as pessoas gostam muito, né? Eu cheguei a gravar no meu primeiro disco solo, pela gravadora Movieplay, e tocou um pouco também no rádio, em São Paulo. Então, é uma música muito significativa para mim, para a minha história, porque uma música que permanece, né? Eu sempre, né, eu tenho que cantar nos shows, as pessoas pedem aqui nos shows em Fortaleza e tudo, e às vezes recebo também vídeos de pessoas, inclusive muito jovens, tocando e cantando no violão, assim, tipo, me descobriram. Eu acho isso, eu acho muito bacana, acho muito legal, adoro, né? Já foi gravada também essa música pela Amanda Costa, né, a grande atriz e cantora dos musicais aí de São Paulo. Também gravei com, lembrando agora, gravei com a Verônica Valentino também, essa artista extraordinária cearense.
Ficou bacana essa participação também, né? Eu vi no YouTube, está disponível, né? O duo ficou legal, até vozes diferentes.
Foi lançado no single, foi algo que surgiu assim muito espontâneo. Verônica estava aqui para um For Rainbow, né? Que é um evento que acontece todo ano, e a gente se encontrou e vamos fazer essa música no estúdio. Ela canta essa música lindamente, é um orgulho para mim. Enfim, já estou eu aqui puxando vários links da Cor de Sonho. Eu estava lá na Massa-feira, vamos lá, a Massa-feira, gravei e foi incrível. Assim, o disco demorou um pouco a sair, só saiu em 1980, né? E aí eu acho que na época não teve a divulgação, né? A difusão que esse trabalho deveria ter, eu acho, né? Tanto é que é um disco que ficou, aí ficou aquele famoso cult, né? Uhum. Caríssimo, né? Nos sebos, nos mercados, um vinil
raro, né? Dificílimo
achar. Difícil de achar, raro, né? Quando a Massa-feira completou 30 anos, isso aí eu recomendo demais, porque Ednardo organizou um livro, inclusive tem um artigo meu nesse livro, Os 30 Anos da Massa-feira, e aí é um livro bem bacana, um livro grande, com muitas fotos, muito legal o livro, muito rico, e no livro foram encartados dois CDs, né? O álbum, o vinil, só que no formato de CD. Então é legal isso também, porque são artigos de várias pessoas, inclusive do Gilmar de Carvalho, também do próprio Ednardo, do Brandão, em que se conta muito do que foi a Massa-feira. Foi algo muito amplo, foi um momento realmente quase como um fenômeno juntar aquelas pessoas e uma gravadora levar depois mais de 40 artistas para o Rio para ficar gravando lá mais de um mês. A gente ficou num hotel chamado Santa Teresa e a gente ia gravar, né? Tinha as sessões de gravação. E assim, muitas histórias e muitos artistas dali. Então é um verdadeiro recorte, né, documental da música do Ceará do final da década de 70, bem nessa virada, né, que é interessante aí também esse marco, né, histórico de ser a virada, né, da década, e encerrando assim a década de 70, que foi quando surgiu, né, no Brasil o pessoal do Ceará, como também um movimento, né? Eu prefiro chamar de movimento porque eu vejo muitas afinidades e muitos elos entre o trabalho dessas pessoas, desses artistas que configuravam o chamado pessoal do Ceará, né? Inclusive, pensando nisso, eu acabei gravando em 2010, lancei um CD com o pianista Fernando Moura, chamado Praia Lírica, um tributo à canção cearense dos anos 70, em que eu gravei Belchior, gravei Ednardo, Fausto Nilo, Petrúcio Maia, Brandão, né, Augusto Pontes, todos esses, Ricardo Bezerra, todos esses grandes compositores dessa década de 70, porque eu pensei nisso, né, no lirismo, eu acho que tem esse elo, né, tem essa, eu acho que a canção cearense tem essa marca forte de um lirismo, de uma dor, né, de uma riqueza poética, né, as letras do Brandão, as letras do Fausto, né, claro que também tem o lado festivo, o lado alegre, mas eu fui muito aí pelo caminho do lirismo, porque eu vejo isso, eu percebo isso, né, da minha memória afetiva também, e aí participando já no finalzinho da década, quando eu ainda ia fazer 20 anos, né, pude conviver com essas pessoas, né.
O nome em si, quem que deu? Foi o Ednardo mesmo? E ele se tem algum significado específico?
Pois é, eu acho que foi o Ednardo junto com Augusto Pontes. Augusto era assim, a gente chamava de guru, porque era o cara visionário e sonhador também. Tem um documentário, Massa Feira, disponível no YouTube, em que ele fala bastante, o Augusto, e é muito bonita a forma como ele fala, porque ele fala assim muito como um sonhador, né, um idealizador de um movimento, e que as pessoas, ele fala inclusive assim, as pessoas não estavam ali pelo dinheiro. É muito interessante a forma como ele coloca, né, ele se coloca ali como um dos mentores da Massa Feira. Então, Augusto certamente foi um das pessoas que, juntamente com Ednardo e Brandão, criaram esse nome. Agora, o desenho, né, da capa foi o Brandão que fez, isso eu lembro bem. Tem um desenho do Carneiro que o Brandão fez e essa música Carneira é do Ednardo e do Augusto Pontes.
Legal, então vamos ouvir agora Cor de Sonho, uma composição da Mona que foi gravada no álbum Massa Feira e se tornou emblemática em seu repertório. Mona Gadelha, no MPB Unesp.
Que eu sou um remédio. O que você fala não tem cor de sonho. Me deixa confusa, eu sei que é sem querer. Mas não se diz nada, apenas por dizer. Pra sua dor,
pra sua dor.
Que eu também passo noites, noites sem dormir. Eu também estou sempre querendo fugir. Passo noites sem dormir. Eu também estou sempre querendo
bela faixa por aqui. Mona, apesar da sua longa trajetória musical, seu primeiro álbum foi lançado em 1996. Como pintou a oportunidade de você gravar? Você achou que já era o momento de divulgar as suas composições, os trabalhos que você tinha para um público mais amplo?
Eu tinha já muitas canções guardadas, né? Porque fiz a faculdade e me mudei para São Paulo. Em São Paulo eu cheguei no finalzinho do ano de 85. Então, é claro que eu cheguei, primeiro, eu sempre pensei muito assim, apesar de ser uma pessoa muito movida pela emoção, eu tenho muitos pés no chão. Então eu falei, bom, eu preciso primeiro me estabelecer na cidade, chegar na cidade, né? Em Fortaleza eu era muito conhecida, mas em São Paulo eu teria que começar tudo do zero, né? Começar um trabalho. Então, as oportunidades no jornalismo foram muitas. Eu cheguei a ser editora do jornal Meia Mensagem, que era um jornal incrível, né? De muito prestígio na área da propaganda e marketing. E eu, muito jovem já, como editora assistente, com 29 anos, né? E aí comecei realmente a trabalhar com jornalismo, cheguei a escrever algumas matérias para Vogue, para o Estadão, escrevi muito em revistas de tecnologia, sempre fui ligada em tecnologia, acabei indo parar na tecnologia escrevendo também. Voltei para a música mesmo só ali em 96, quase 10 anos depois. Durante esse tempo, claro, eu encontrava com alguns músicos, conheci muitas pessoas, principalmente o Sérgio Cruz e o João Alberto, foram meus parceiros logo que eu cheguei em São Paulo. Eu conhecia muito o Lisoel Costa, que era do Língua de Trapo, conheci o Escova, comecei a conhecer as pessoas, né, da cidade. E trocava ideias e tudo, mas muito ainda sem conseguir largar o jornalismo, o trabalho, né? Que o jornalismo tem momentos que ele vira um sacerdócio, né? Então, teve um momento que eu falei assim, bom, ou eu continuo no jornalismo ou eu volto para a música, aí a minha opção foi a música, e foi quando eu lancei esse disco, em 96, com algumas músicas, Imagine Nós, por exemplo, foi uma música que eu fiz no hotel, na Massa Feira, em 79, quando a gente foi gravar. Então eu fui guardando ali algumas músicas, né? E fiz outras composições, especialmente com esses músicos que eu citei, que eu conheci em São Paulo, que era o Sérgio Cruz, guitarrista, os dois guitarristas, e o João Alberto. E aí gravei com produção do Alexandre Fontanetti.
Bacana. E de lá para cá são 7 álbuns, 1 DVD e 7 singles, é isso?
Isso. Eu tô considerando o álbum ao vivo também, né? O DVD também foi lançado somente em plataforma digital, como um álbum ao vivo. Os trabalhos mais recentes são os 2 singles, o Tudo Bem Comigo e Fortaleza ou Nada.
Perfeito. E agora falando de algumas canções, Mona, você já citou, né, Cor de Sonho, como é que apareceu aí no caminho. Podia falar de algumas, como é que pintaram aqui na sua trajetória também, começando por Cinema Noir, também conhecido como Meu Amigo Jack, né? Como é que foi a composição aí desse som, como é que pintou aí?
Renato, eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de compor a partir de um motivo, né? Então, o Cinema Noir foi uma cena assim, que eu vi, né? Enfim, eu estava em Fortaleza de férias e surgiu aquela ideia. Eu acabei terminando a música só em São Paulo, quando eu entrei no estúdio com o Alexandre, eu falei, essa música eu preciso terminar, e terminei. Eu componho muito assim, como eu te falei, no modo intuitivo, né? E andando também, caminhadas, para mim sempre são boas inspirações para compor. E aí foi interessante, porque era uma música bem ousada para a época, né? Porque falava do estar de olho naquele rapaz sentado atrás da nossa mesa, né? E eu lembro que alguns amigos falaram assim, olha, você está ousando aí, falando dessas coisas agora, né? Hoje não, né? Mas na época eram poucas citações assim, LGBTQIA+, né? E aí acabou rolando um clipe dirigido brilhantemente pelos queridos amigos, o Marcelo Trota, Marcelo Tintim Trota, né? Ele chamava de Tintim, e a Fabiana, a Fabi Prado, que é da Mox Produções, né? Estavam assim no início de carreira de videomakers e fizeram um vídeo muito bacana, com a participação de 23 atores. Esse vídeo rolou um pouco na época na MTV, rolou bastante em Fortaleza, no Nordeste, me deixou muito feliz. E foi a música que, na época, a FM Musical, a Musical FM, né, que chamava, que era uma rádio, uma emissora que abria muito espaço para artistas independentes. E essa música foi a escolhida pelo programador da Rádio Musical para tocar em São Paulo. Então teve uma repercussão muito bacana em São Paulo. Entrei numa compilação da Rádio Musical, na época chamada Gema do Novo, junto com vários artistas também daquele momento em São Paulo, né? Me trouxe muitas alegrias até hoje.
Legal. Dando um pulo aí, vamos para Tudo Bem Comigo. Como é que foi essa daí?
Pois é, essa aí é quando eu gravei, né, com a direção artística do Rômulo, ele falou assim, isso aí é uma mistura de como é que ele falou, de Kraftwerk com Reginaldo Rossi. Eu falei, meu Deus, é uma coisa bem... né? É uma música que ela é irônica, né, porque tá tudo bem, mas não tá, né, isso aí, essa revelação do não tá é só no final. E são as histórias que a gente vive, né, de paixão, de amor, e guarda ali, e acaba sendo uma história não só minha, mas de todo mundo, né, porque é uma história universal, né, quando você Sim. perde alguém e você tem que se reerguer e você tem que continuar a vida, mas a vida fica estranha, né.
Tem que tratar as emoções.
tem que recuperar a alegria, né.
Exatamente. E agora, mais recente, Fortaleza ou Nada, que também é outra canção. Eu peguei 3, né, que você vê que são diferentes aqui, e Fortaleza ou Nada, poesia pura, né, assim, achei um espetáculo também. Mano.
Pois é, você citou duas músicas que são só minhas, né, letra e música, que é o Cinema Noir e Tudo Bem Comigo. E Fortaleza ou Nada é uma parceria, né, que muito me honra com o Rômulo Frois. O Rômulo, a gente começou a conversar para... fazer um trabalho, ele ser o diretor artístico desse trabalho, que eu já comecei, eu pensei num álbum, mas aí a gente, hoje em dia, as coisas estão muito assim, né? A gente lança um single e aí pensa no álbum, enfim, é assim que a gente vive um pouco, principalmente nós que somos dessa zona independente, né? Que não temos tantos recursos para ficar entrando em estúdio e gravando e experimentando e tudo mais, que seria o ideal. Mas a gente conversando, Rômulo fez uma provocação, falou: olha, eu quero fazer uma música com você, mas eu vou fazer a letra. Porque normalmente as minhas parcerias, eu tenho parceria com o Francisco Casa Verde, com o Moisés Santana, com o Ricardo Augusto, daqui de Fortaleza, um compositor, com o Sigbert Franklin, mas essas composições eu sempre me coloco como letrista nessas composições, né? Apesar de fazer música e letra. E aí, no caso do Rômulo, foi muito interessante, porque ele falou: eu quero uma música, uma melodia, a letra eu vou fazer. Eu disse: uau, que responsabilidade, né? E eu tinha criado, né, uma melodia também num momento assim, muito de ruptura, de muita tristeza, muita dor. Então é uma melodia que é assim, um lamento, né, uma coisa muito que nasceu também muito espontaneamente, como nascem as minhas canções. E mandei a melodia para ele, e ele, 2 dias depois, isso foi no ano passado, né, quando aconteceu assim, tudo isso, esse furacão na minha vida. E Rômulo, quando ele me mandou a letra, eu falei assim: nossa, que coisa incrível, né? Parece escrita por mim. Ele é impressionante, assim, né? A maestria dele para descrever uma situação toda e com todos os elementos, né? Com todos os simbolismos que estão relacionados à minha história, né? É muito interessante, uma experiência muito linda essa. Eu estou feliz porque as pessoas me mandam mensagens muito bonitas, né? Porque a gente não tem essa divulgação gigantesca, né? Dos milhões de views e plays, essa coisa toda, dos algoritmos, não sei o quê. É até interessante, por um lado, porque a comunicação com as pessoas, ela acaba acontecendo de um modo muito interessante, né? De poder ter o contato com as pessoas ouvem a música e me mandam mensagens ou no Instagram, ou mesmo alguns até pelo WhatsApp, falando. E eu comecei a montar assim, uma compilação das mensagens que me mandam sobre essa música, porque eu fico muito comovida como essa música chegou e está chegando até as pessoas.
Então agora vamos com mais som, vamos escutar duas faixas, na verdade 2 singles que a Mona lançou: Tudo Bem Comigo, de 2023, e Fortaleza ou Nada, que é o seu trabalho mais recente. Mona Gadelha, no MPB Unesp.
E acordo cedo. Não faço mais planos mirabolantes. Me viro sozinha, enfrento meu medo. Tá tudo bem comigo. Mais linhas extravagantes. Não alugo mais nenhum ombro amigo. Não divido mais com ninguém meu segredo. Bem que disseram a gente se acostuma. Bem que falaram que uma hora passa. acostumei, meu bem, já passou. Mas sem você, meu amor, a vida perdeu a graça. Tudo bem comigo, já não sou mais aquele ser tão aflito. Não choro sozinha, não ando em círculos. Encaro de frente o meu conflito. Tá tudo bem, eu vou muito bem. Vivo comigo e com mais ninguém. Faço minhas contas, trabalho muito. Mais longe de ti, meu amor, não quero saber de outro alguém.
Branca,
carnaval, meu cariri, minha conversa estranha. Canta o que não quer cantar, fortaleza calada, Iracema flechada, fortaleza ou nada.
Muito bom, duas sonzeiras aqui para requintar ainda mais esse podcast. E eu gostaria de destacar a versatilidade da obra da Mona, né? Vou aproveitar, Mona, até te perguntar sobre isso. Você é considerada pioneira do rock blues em Fortaleza, mas sua obra vai bem além desses gêneros musicais. Envolve música eletrônica, poesia, baladas, entre outros elementos que enriquecem bastante o seu trabalho, correto?
É verdade. Eu, assim, o rock e o blues vão estar sempre ali, né? Como os gêneros assim, do coração. O blues, na verdade, o rock tem a sua origem no blues, né? Então, são duas linguagens, digamos assim, que estão sempre comigo, mas eu sempre digo, né, eu falo sempre isso, eu sou muito inquieta, muito curiosa, né, eu tô o tempo todo aberta para, eu gosto de todo tipo de música, eu sou muito, muito, muito ligada, né, nas outras linguagens, eu gosto muito das artes visuais, do cinema, do teatro, da literatura, então eu tô sempre ligada e curtindo mesmo, né, conhecer coisas novas, e assim, o meu disco Tudo Se Move, por exemplo, de 2004, é um disco de música eletrônica e com sonoridades experimentais também, então eu tenho esse desejo de ficar me movimentando, de não ficar fazendo a mesma coisa, né? Aliás, tem um amigo que é o Moisés Santana, que é jornalista, ele fala assim, você é engraçado, você cada disco seu é diferente um do outro. Eu digo, pois é. É, eu acho legal isso. Eu gosto de ser a minha cara.
E nesse contexto, aproveitando, até uma provocação, né? No bom sentido. Então, nesse contexto todo, como é que você define a sua obra?
Uau! Difícil, hein? Eu acho que é multifacetada, é muito verdadeira, né? Muito. Ah, eu sou uma senhora muito sincera, muito verdadeira, muito curiosa, inquieta. Eu acho que é isso, né? Uma mulher agora já madura, né? Que começou a cantar muito cedo e que tem esse desejo de criar essas pontes, esses diálogos com as pessoas através da música.
Ah, mas o rosto e a alma ainda são bem joviais, hein?
Obrigada, generosidade sua.
É, imagina. E indo para a reta final, Mona, você passou por várias fases aí da indústria fonográfica, né? Acompanhou desde lá de trás e tal. Você se dá bem atualmente com mídias sociais, essas questões? Isso te agrada, Mona?
Olha, eu acho que sempre tem os dois lados, né? Eu acho que acaba que esse compromisso que todo artista, né, volta a dizer, principalmente os artistas independentes, claro, que precisam divulgar seu trabalho para que sejam convidados para fazer shows, que sejam convidados pelas curadorias para participar de festivais e eventos e projetos. É uma necessidade estar, né, mostrando, apresentando, até porque a gente tinha o quê? Você falou desses momentos da indústria, né? Teve um momento do rádio, ainda é muito forte, fortíssimo o rádio, mas teve um momento que era assim, as paradas de sucesso do rádio e tal, né? A televisão, programas de TV, eu lembro que eu, em Fortaleza, me apresentei muito em programas de TV que eram produzidos em Fortaleza, programas muito legais. O próprio pessoal do Ceará, eu lembro de ver pela primeira vez Ednardo e Belchior em programas de TV, Fagner, em programas de TV. Isso era muito legal. Mas essas coisas foram se transformando, né? E hoje, assim, uma indústria, né? A indústria de comunicação, né? Das redes sociais e de empresários e de grandes somas. A gente tem aí essa possibilidade de divulgar o trabalho no YouTube, os vídeos e tudo. Mas assim, continua sendo muito difícil chamar a atenção das pessoas, né? Para o trabalho, né? Essa coisa de viralizar, né? Enfim, aí tem alguns argumentos, algumas fórmulas para viralizar, assim, e nisso eu não entro muito, não vou muito a fundo, não. Eu gosto mais de realmente estabelecer esse diálogo, então postando no Instagram, postando no Facebook, né, que eu considero canais mesmo de comunicação, como foram e continuam sendo o rádio, vejo como mídias, né, como mídias em que você pode gerar o seu espaço, cada um com a sua broadcast, fazendo a sua divulgação. Claro que isso gera muito mais trabalho, toma muita energia e tempo, né? Um tempo, inclusive, que eu falo muito, inclusive no próprio laboratório de música, aqui no Porto Iracema, eu falo, esse é um tempo que é um tempo da criação, né? Que acaba indo para a comunicação, para a divulgação, e às vezes deixa alguns artistas angustiados. Eu converso muito com colegas, que ficam na angústia de acompanhar tudo isso, de ter que postar, de ter que se fazer presente nas redes sociais o tempo todo. Mas eu, assim, do meu ponto de vista, no meu caso pessoal, eu procuro ter uma organização, né, para divulgar. Saiu o single, fiz uma live com Rômulo Froese e com a Thaís Monteiro, que foi a pessoa que criou, a artista que criou, concebeu a capa, as capas dos dois singles e também o vídeo do clipe de Fortaleza ou Nada, e são maneiras que eu encontro de abrir mais essa comunicação, chegar em mais pessoas, né? Porque a gente quer chegar a mais pessoas, a gente quer que as pessoas conheçam, né, ouçam o trabalho, né, cada vez mais pessoas. Mas assim, não tenho mais aquela ilusão, aquela coisa, né, aquele sonho dos milhões de pessoas, dos programas de televisão com milhões de telespectadores. Não, vejo como tudo fluindo no rio, assim, numa fluência de faz o trabalho, né, divulga para as pessoas que se interessam, conversa com as pessoas, né, enfim, eu vejo por aí, procuro fugir dessa angústia algorítmica.
Perfeito. E para fechar, falei rapidamente então sobre o Laboratório de Música, né, de Porto de Iracema das Artes, que você coordena, correto?
Sim, é um laboratório completou 10 anos, mas são 11 edições já realizadas. Eu comecei em 2014, portanto, eu estou há 10 anos no laboratório, e essa próxima edição, que certamente vai abrir as inscrições agora a partir de maio, é a 12ª edição. É um laboratório que seleciona projetos musicais. Estou falando do laboratório de música, mas também tem as outras linguagens. Tem o laboratório de dança, laboratório de artes visuais, cinema e teatro. E, no caso da música, são selecionados 6 projetos artísticos que vão passar por uma imersão, uma residência de 7 meses, para o aprimoramento de seu projeto, se o projeto for selecionado, estiver entre os 6, e essa imersão é acompanhada por um tutor, ou por uma tutora, e também com outras atividades no laboratório, como oficinas e outros encontros, e uma programação, né, um cronograma de atividades nesses 7 meses. Por exemplo, Alice Davi. Alice, ela é uma cantora, compositora jovem, e ela entrou no laboratório na edição passada, né, um trabalho para começar a produzir o primeiro álbum dela, e ela teve como tutora a Tulipa Ruiz. Olha. E aí ela, junto com os dois colaboradores, que são o Gabriel Vieira e o Briá, eles passaram, né, e aí convidam outros músicos também, quando tem o show na realização final, né, encerrando o laboratório, 7 meses. E aí Tulipa nos visitou 2 vezes, tô dando só um exemplo de um, mas são todos esses em 10 anos, né, em 11 edições. Então, cada um tem uma história muito bonita, muito interessante, né, O laboratório, para mim, na música, né? É um lugar, né, assim, até além de lugar, eu acho que é um movimento da cena, é um propulsor da cena, né, da cena musical cearense.
Bacana. É aberto além de projetos do Ceará ou tem que ser especificamente do Ceará?
Do Ceará.
Do Ceará.
Do Ceará, ou tem que estar morando, residindo no Ceará no mínimo 2 anos, tem que estar aqui há 2 anos, né? Não pode ser 1 ano, por exemplo, tem que ser 2 anos no Ceará, morando no Ceará, né?
Perfeito. Legal, Mona. Então, para fechar, deixa aí seus contatos para quem quer te seguir nas redes, quem quer acessar o seu material, fica à vontade, quem quer te contratar seu show.
Eu tô no Instagram, né, Mona, aquele underlinezinho lá, aquele tracinho Gadelha, tô no Twitter, meu canal no YouTube é Mona Gadelha, né, sempre respondo as mensagens no Instagram, gosto de conversar com as pessoas, tô no Facebook também, e aí é só dar um alô, estamos aí.
Legal. Mona, muitíssimo obrigado, um prazerzaço falar contigo, parabéns, viu, por toda essa obra, pelos trabalhos desde lá de trás até os atuais, viu? Parabéns mesmo.
Eu que agradeço, prazer, muito legal o papo, agradeço demais, foi muito bacana essa nossa conversa aqui.
Maravilha, essa foi Mona Gadelha, uma artista diferenciada da nossa música e cultura brasileira e uma pessoa super inteligente e agradável de conversar. E para finalizar, vamos ouvir James Dean. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Ah, você se lembra, James Dean? Algumas coisas vão ser sempre assim, duram a vida toda. E a gente carrega nos ombros por um caminho sem fim. Um gosto amargo que fica daquele momento que a gente não viveu. De tudo que a gente lembra que perdeu e nunca mais vai achar. Porque o filme tem hora pra acabar. Ah, James Dean, por que leva o amor tão sério assim? James Dean, se era pra ser leve e não ruim, ou mesmo um sonho vão. E não esse aperto no coração. Ah, James Dean, algumas coisas vão ser sempre assim. James Dean, ah, você se lembra, James Dean? Algumas coisas vão ser sempre assim, duram a vida toda e a gente carrega nos ombros por um caminho sem fim. Um gosto amargo que fica daquele momento que a gente não viveu, de tudo que a gente lembra que perdeu e nunca mais vai achar. Porque o filme tem hora pra acabar. Ah, James Dean, por que leva o amor tão sério assim? James Dean, se era pra ser leve e não ruim, ou mesmo um sonho vão. E não esse aperto no coração. Ah, James Dean, algumas coisas vão ser sempre assim. você se lembra.
Podcast Unesp.